Declaro aberta a 56ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 56 de 2014 da Comissão de Direitos Humanos, de autoria desta senadora Ana Rita, aprovada em 21 de maio de 2014, para debater sobre a transposição do regime seletista para o estatutário dos trabalhadores e trabalhadoras dos conselhos de fiscalização profissional. Esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania, o link bit.ly/audiênciainterativa e do Alô Senado através do número 0800-61-2211. Este endereço será divulgado também, está sendo divulgado na tela da TV Senado. Bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria poder recebê-los aqui para um debate tão importante e há muito tempo esperado por vocês. Assumi esse compromisso com os trabalhadores de diversos estados que me procuraram, que queriam fazer esse debate, havia essa necessidade. Então, nós estamos aqui hoje para poder ouvi-los e contribuir no processo de encaminhamento das questões que vocês têm aqui para nos colocar. Para fazer parte da mesa, nós vamos, então, convidar não sei se todas as pessoas estão presentes, se não estiverem, à medida que forem chegando, elas vão compondo a mesa. O doutor Alexandre Amaral Gavronsky, Procurador Regional da República da Primeira Região, deve estar chegando. O senhor Lídio José Ferreira da Silva Lima, Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, do TCU. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Também a Ana Lúcia Vieira Menezes, deputada estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Está chegando a deputada Ana Lúcia. Foi uma dos que nos cobrou, nos pediu que realizasse essa audiência pública. O senhor José Augusto Viana Neto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região. Também está chegando. A senhora Inês Granada Pedro, presidenta da Federação Nacional dos Trabalhadores nas Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional. Seja bem-vinda. E o senhor Jefferson da Silva Santos, presidente do Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional nas Entidades Coligadas e Afins de Sergipe. Muito bem, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença, hein? E também do Douglas de Almeida Cunha, secretário da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal. Seja bem-vindo. Vamos combinar um procedimento aqui, porque é uma mesa com 6 pessoas. Normalmente, nós concedemos 15 minutos para cada convidado e convidada. Então, nós vamos proceder da seguinte forma. Com 10 minutos, nós vamos avisar, a campainha vai tocar, para que vocês tenham mais 5 minutos para fazer a fala final, pode ser? Então, nós vamos ouvir toda a mesa e depois, no decorrer, os parlamentares, os senadores e senadoras irão passar por aqui. À medida que forem chegando, também vão se manifestar E se houver necessidade de ouvir um ou outro, esta comissão abre normalmente a fala para duas ou três pessoas no máximo, se houver necessidade. Caso contrário, após a fala do último inscrito aqui à mesa, do último convidado ou convidada, nós faremos as considerações finais com os encaminhamentos. Então, eu vou conceder a palavra a todos vocês, mas antes eu quero fazer algumas considerações iniciais para poder situar, inclusive, os nossos internautas a respeito do tema que iremos tratar aqui hoje. Até pouco tempo, os conselhos de fiscalização do exercício profissional viviam uma crise de identidade jurídica, pois não se classificavam nem como instituições públicas, nem privadas, ou de natureza associativa. Isto tornava a vida dos servidores desses conselhos um verdadeiro terreno de incertezas. Sofriam os mais absurdos tipos de assédios, chegando até a serem demitidos sem justa causa, sem ampla defesa e sem contraditório, mesmo tendo prestado concurso público. O Supremo Tribunal Federal colocou um ponto final no assunto através do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 1717, em que firmou o entendimento de que os conselhos de fiscalização profissional têm natureza de autarquias federais. Agora, os servidores dos conselhos enfrentam outro problema, o da transposição do regime seletista para o estatutário. Daí a razão desta audiência pública. Vamos ouvir nossos convidados e convidadas sobre o regime jurídico aplicável aos conselhos de fiscalização profissional e, ao final, fazer os encaminhamentos que serão sugeridos. A deputada chegou. Deputada Ana Lúcia, muito bem, muito obrigada, Ana. Tenho que te dar um abraço antes de nós começarmos aqui. Muito bem. Então, quero também informar a todos vocês que no plenário 3 foi disponibilizado um telão, porque muitas pessoas ainda não conseguiram entrar nessa sala, a sala já está bastante cheia. Então, é importante informar os colegas de vocês que o plenário 3 está disponível com um telão para que vocês possam se acomodar, sentar e poder acompanhar o debate. Tá? E ainda quero reforçar que quem está nos acompanhando pela internet e pela TV, poderão também dialogar conosco através do portal E-Cidadania. O link é bit.ly/audiênciainterativa e do Alô Senado através do número 0800-61-2211. Nós aqui já fizemos um acerto de quem vai falar primeiro, tem uma ordem aqui. Então, nós vamos começar com o doutor Alexandre Amaral Gavronsky, é assim mesmo que pronuncia? Procurador Regional da República da Primeira Região. Ainda não chegou, né? Não chegou. Então, vou passar para o doutor Lídio José Ferreira da Silva Lima, Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, TCU.
Bom dia a todos. Cumprimento a ilustríssima senadora Ana Rita pelo convite. O TCU sempre demonstra satisfação em poder participar das audiências públicas e prestar sempre colaboração aos trabalhos desenvolvidos aqui nas casas do Congresso Nacional. O ministro-presidente Augusto Nart sempre tem interesse em estreitar relações com o Congresso Nacional por intermédio dos trabalhos técnicos apresentados. E estamos aqui mais uma vez para prestar esse serviço. Eu trouxe uma apresentação breve, apenas para falar de algumas decisões, tanto de tribunais superiores, quanto também do Tribunal de Contas da União, acerca do assunto, né? Primeiramente, decisões recentes do STF, em que reconhece o direito de os trabalhadores dos conselhos de se aposentarem no regime jurídico único estatuído pela Lei 8112/1990, a decisão 2012. Outra decisão também fala sobre esse mesmo assunto, que que é no, foi no RE 596-197, o relator ministro Marco Aurélio, que trânsito em julgado em setembro de 2013, afirmando que a lei pode estabelecer aos conselhos profissionais regime jurídico especial, desde que não os desnature. Neste sentido, o decreto 969 de 98, na parte que ressalva o pessoal dos conselhos do regime do serviço público, não subsistiu ao disposto na Constituição, artigo 39, redação original, e na Lei 8.112, que a todos os empregados e servidores das autarquias, fundações e da administração direta estabeleceu o regime jurídico único. Trouxe também a decisão recente do STJ, que ainda não transitou em julgado, determinando a todos os conselhos, com exceção da OAB, que tomem as providências cabíveis para a implantação do regime jurídico único no âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, incidindo, no caso, a ressalva contida no julgamento da ADI 2135. É uma decisão que ainda está pendente de decisão final no STJ. No Tribunal Superior do Trabalho, também trata de assuntos semelhantes, afirmando que são autarquias federais, contam com benefício do Decreto 779-69, né? Então, no mesmo sentido dos outros tribunais superiores. No Tribunal de Contas da União, o Tribunal decidiu, por intermédio da súmula 277, da seguinte forma: por força do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, a admissão de pessoal nos conselhos de fiscalização profissional, desde a publicação no DEROF da Justiça de 18 de maio de 2001, do acórdão proferido pelo STF no mandato de segurança 21.797, deve ser precedida de concurso público, ainda que realizado de forma simplificada, desde que haja observância dos princípios constitucionais pertinentes. Os precedentes são esses diversos acórdãos publicados no Tribunal de Contas. Mas tem esse acórdão de 2003 também, que é um dos precedentes, que ele entendeu que a partir de 2001, após a decisão do STF no mandato de segurança, os contratos de trabalho sem prévio concurso público devem ser considerados irregulares. Foi a decisão que foi tomada naquela ocasião. Em 2004, também, o TCU decidiu, no plenário, após consulta formulada pelo presidente da Comissão Especial da Reforma Trabalhista da Câmara dos Deputados acerca da sujeição dos empregados dessas entidades, admitidos antes da vigência da Lei 9.649, de 98, ao regime instituído pela Lei 8112. E no acórdão, no item 9.2.3, ele fala da seguinte forma: que os servidores dos conselhos de fiscalização profissional nunca foram regidos pela Lei 8.112, mesmo no período anterior à vigência da medida provisória 1549-97, sucessivamente reeditada e convertida na Lei 9.649-98, uma vez que jamais foram detentores de cargos públicos criados por lei, com vencimentos pagos pela União, sendo-lhes, portanto, incabível a transposição do regime seletista para o estatutário, conforme o artigo 243 do referido diploma legal. Isso é o que está na redação daquele acórdão. Eu coletei também um parecer da AGU, que ainda não foi aprovado pela Presidência da República, cuja ementa eu transcrevi no slide, com relação, inclusive, àquela decisão do STJ, que está pendente de decisão final, que fala sobre a inaplicabilidade do regime jurídico único aos servidores dos conselhos profissionais. Né? Foi, inclusive, formulada pelo Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas, e que a vigência do parágrafo 3º do artigo 58 da Lei 9.649, de 98, que atribuiu o regime seletista aos servidores dos conselhos. E aí ele fala nesse mesmo sentido. Essa nota técnica também, de 41 de 2013, foi uma solicitação do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas feita ao Ministério do Planejamento. E essa nota técnica é de 2013, de outubro. E parte dela fala da seguinte forma: assim, tem-se como inviável, técnica e juridicamente, atender à solicitação do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas, que não mantém com os órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional. Seus empregados são regidos pela legislação trabalhista e lhes foi vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da administração pública direta ou indireta, além do que a inclusão de pessoal civil na folha de pagamento do Executivo Federal requer previsão e dotação orçamentária específicas, bem como a existência de cargos criados em lei, o que não é o caso dos empregados existentes em tais conselhos. Isso foi uma solicitação do Fórum dos Conselhos Federais, tendo em vista a decisão do STJ, determinando a aplicação do regime jurídico. Então, quem detém a responsabilidade pelo pagamento da folha dos servidores do Poder Executivo é o Ministério do Planejamento, por intermédio do CIAP. E aí foi feita a solicitação e a resposta deles foi realizada em forma de nota técnica, que aí está de forma resumida. Eu trouxe também essa informação a respeito da ADC 34 em trâmite no STF, em que o COFES entrou com essa ação declaratória de constitucionalidade em relação ao parágrafo 3º do artigo 58 da Lei 9.649, que ela continua vigente e que estabelece que os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela CLT. Ela, inclusive, foi julgada extinta sem resolução do mérito, agora em 6 de 8 de 2014, e encontra-se pendente de julgamento do agravo regimental. E informações complementares que nós obtivemos por intermédio da Rádio 2013, só a título de informação, que há aproximadamente, segundo informações da RAIS, cerca de 23 mil funcionários vinculados aos diversos conselhos no Brasil inteiro, cuja folha mensal em outubro de 2013 montava em 65 milhões de reais. E, recentemente, no dia 28 de agosto de 2014, o Tribunal de Contas lançou uma cartilha de orientações para os conselhos de fiscalização das atividades profissionais que se encontra disponível no endereço que segue abaixo, que é essa cartilha aqui, que foi disponibilizada para os membros da mesa, que trata sobre vários assuntos relacionados aos conselhos. E um capítulo fala sobre a questão do regime de trabalho dos profissionais nesses conselhos. Esse lançamento ocorreu durante o evento realizado no Conselho Federal de Corretores de Imóveis e contou com a presença do ministro Augusto Nat, do ministro substituto Augusto Sherman e de representantes de diversos conselhos. E que, se alguém se interessar pela cartilha, enquanto no portal, o arquivo também ficou disponibilizado aqui na comissão, inclusive essa mesma apresentação. E era o que eu tinha para falar.
Se quiser usar os 5 minutos, fique tranquilo.
É somente isso que nós gostamos de apresentar, apenas algumas informações para a título de esclarecimento e do que o TCU entende sobre o assunto. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Lídio Ferreira, José Ferreira da Silva Lima, Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. Foi extremamente pontual, nos 10 minutos. Então, o que nós combinamos aqui é para quem chegou agora, também chegou o senhor José Augusto Viana Neto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região. Então, seja bem-vindo. Nós combinamos assim, 10 minutos de fala. Quando completar 10 minutos, a campainha toca e vocês têm mais 5, caso seja necessário para complementar as informações. Então, eu vou conceder a palavra à deputada estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Ana Lúcia Vieira Menezes.
Excelentíssima senadora Ana Rita, primeiro eu peço desculpa a vocês que eu estou bastante gripada, portanto rouca, mas quero agradecer o convite, quero saudar todos os presentes e colocar da importância, nós fizemos essa audiência pela Comissão de Direitos Humanos de Sergipe, da importância de conhecermos a situação dos trabalhadores dessa área. A senadora Ana Rita colocou exatamente um pouco do histórico do profissional liberal, que as políticas públicas, elas vêm com Vargas, ela vem a partir da década de 30, E, até hoje, a configuração desse conselho, ele é dúbio, gera problemas, né? Nós tomamos conhecimento da relação trabalhista, existe funcionários que são CLTistas, funcionários que são estatutários, já colocado aqui toda a polêmica jurídica pelo auditor fiscal. E a nossa luta lá em Sergipe tem sido no sentido de dialogar aqui com o poder executivo e legislativo para que esses trabalhadores tenham um regime jurídico único, com vitória já no estado do Ceará, né? E para que possamos realmente dar uma estabilidade, eles têm uma função estratégica para todo o país, porque os conselhos de fiscalização profissional têm os profissionais da própria área para fiscalizar. E lá em Sergipe, a situação tem muitas denúncias. Agora mesmo, o Conselho Regional de Enfermagem demitiu um profissional, né? E o processo de demissão, na verdade, é outra polêmica. Nós não sabemos se é para abrir processo administrativo ou é pela CLT. Ele não teve direito de defesa. A Central Única dos Trabalhadores com o sindicato já recorreu desse processo, mas é uma situação difícil. Eles denunciam muito assédio moral nas relações, e eu acho que nós estamos consolidando a democracia e precisamos ter uma formulação que ajude o diálogo entre os trabalhadores e entre os conselheiros, que é que administram esses conselhos via eleição direta. Portanto, eu não tenho muito o que colocar. A minha posição aqui é mais de solidariedade aos trabalhadores e de agradecimento ao Senado e à senadora Ana Rita, que, estando em Sergipe para uma audiência sobre 50 anos do regime militar, ela escutou esses trabalhadores e passou a priorizar também esse diálogo, que é de extrema importância. Eu acho que é escutando ambas as partes que nós vamos encontrar o caminho e superar essas contradições, esses pareceres diferenciados, né? A justiça já dando ganho de causa aos trabalhadores, já a área mais técnica de planejamento, a área da advocacia sendo o contrário, mas nós precisamos encontrar o caminho que contribua com a autonomia, né? E o exercício profissional de todos aqueles que fizeram o concurso e que hoje são profissionais dos conselhos. Eu agradeço o espaço, parabenizo a audiência e espero avanços no sentido de defesa dos trabalhadores. Muito obrigada.